Quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Itamara. Vereador Gustavo. Não. Vereador Ayrton. Vereadora Marielle. Vereadora Carla. Vereador João Martins. Não há inscritos no pequeno expediente.
Passamos as inscrições para o grande expediente.
Vereadora Carla. Vereadora Marielle. Vereadora Ayrton. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereador Daniel. Vereador João Martins.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Saudando o presidente Irineu, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, aos nossos ouvintes da noite, a Gladys e a Valéria, o Edésio, nosso vereador licenciado, o seu João e o noivo da Marielle, da nossa colega vereadora. Ocupo esse espaço na tribuna, né, para continuar a fala que fazíamos na semana passada, né, e é impossível não, a gente não se manifestar hoje em virtude do que se viveu no dia de ontem, né. Eu estava tentando pensar em alguma analogia, alguma comparação para aquela imagem, né, do Congresso, daqueles embates. A gente não vivenciou, eu acho, isso aqui dentro da Câmara de Vereadores, de discussões assim tão... Por muitos momentos mal educadas, assim, muito grosseiras, muito... enfim, entristecedoras, que envergonharam por muitos momentos. Quando eles mostravam a imagem de toda de toda a câmara, assim, vista do alto, a mim me lembrou o Titanic afundando. Eu disse, parecia aquela mesma imagem, né? Aquela confusão, aquele empurra, aquilo parecia que já estava indo para um lado e para o outro. E mesmo que a gente seja partidário, tenha assumido um partido dentro do município, uma ideologia, né? E é sincero dizer que muito pouco a gente estuda dentro de ideologicamente um partido, que a gente acaba, nos municípios pequenos, se agrupando por afinidade, né? Afinidade de, às vezes, de parentesco, às vezes por, no meu caso, o pai já estava na política, né? Acabei indo, mas eu já tive minha fase petista, Marielle, e depois eu desisti. Tive que te contar essa agora. Brincadeira, é. Mas, enfim, a gente acaba entendendo com o passar dos anos que dentro de um contexto do município pequeno, a gente tem os partidos por afinidade, né? E que aquilo que a gente viu ontem na TV, né, de fato, a mim, o partido a nível nacional não me representa. Porque não é o que eu penso, não é o que eu busco dentro da política, não é aquilo que eu faço. Foi difícil ver tudo aquilo, né? Há erros de conduta, há políticas que não foram bem desenvolvidas, há maus políticos, há parasitas, há muitos e há muito tempo, há mais de 20 anos. Mas eu dizia para um colega meu de faculdade no grupo do WhatsApp, eu disse assim para ele, o grande erro que eu vejo do PT foi se aliar ao PMDB, né? Nesse momento em que se aliaram na última eleição, acabaram comendo todos da mesma tigela. E aí começou a vir o tal da governabilidade, que é um termo que a gente estuda dentro da pós-graduação para se manter a governabilidade, enfim. E a coisa vai daquele jeito que a gente viu ontem. Acaba que chega um ponto que quem pode derrubar o outro primeiro faz, né? Mas nós continuamos pagando 100% a mais de uma semana para outra no preço da cenoura, né, do brócolis. Enfim, é no nosso bolso que está doendo, né, na gente que está respingando essa crise, na defasagem do salário do Estado, na defasagem De todos os vencimentos de todas as pessoas comparadas ao custo de vida, né, o custo que se tem para viver e aos altos impostos que a gente paga. Enfim, era isso. Essas eram as minhas considerações nesse dia, pode-se dizer, póstumo. Devolvo a palavra.
Uma palavra à vereadora Marielle.
Boa noite a todos, em especial aos que nos assistem. Olha, eu tive uma sensação, compartilhe um pouco do desabafo aqui da vereadora Carla. Dizer que eu fiquei com nojo de ver aqueles que são os representantes do povo, que deveriam ser, utilizando da democracia para destilar o ódio, para destilar racismo, homofobia, preconceitos, e para votar em nome de qualquer um, que seja interesse pessoal, interesse religioso, mas não interesse do povo. E eu fico pensando daí, como nos perceberão, como, o que dirão as gerações futuras quando estudarem história e se depararem com esse momento, com esse quadro, com a vergonha que foi a votação de ontem. Será que ele marca uma página que marca o início de um governo ilegítimo, conquistado graças ao tapetão e às manobras de uma oposição frustrada por não conseguir o apoio da população nas urnas? Mas que há um esforço golpista, não há mais qualquer dúvida. Porque até a imprensa internacional, que podemos dizer assim que seria imparcial, né, como Forbes, a New York Times, reconheceu que o impeachment no Brasil aqui é movido por interesses políticos e muitos políticos determinados a conquistar o poder a fim de se manter impunes diante de tantas denúncias de corrupção. E para isso, derrubar uma presidente que até então ninguém acusou de ter qualquer crime com o objetivo de ganhos pessoais. Eu não acho que a Dilma é uma boa governante. Não, ela não é. E eu tenho inúmeras críticas em relação a ela, quanto à gestão, e eu me senti, assim como muitas pessoas dos movimentos sociais, traída ao perceber que boa parte das propostas que foram apresentadas na campanha deram espaço para os interesses do mercado e para os setores mais conservadores. Mas depois de assistir o show de ontem, quem são os nossos representantes, eu posso, de certa forma, passo a entender um pouco por que isso aconteceu e por que as pautas progressistas para o povo não são aprovadas, nem sequer propostas, e quando são propostas, não são aprovadas no Congresso. Nesse caso, nós precisamos analisar que, se ela não tem um governo bom, isso não é um crime de responsabilidade. E se não é um crime de responsabilidade, não é motivo para o impeachment. E, com isso, os princípios democráticos de escolha dos nossos representantes nas urnas vai ruir? Qualquer presidente que não vai ceder à chantagem do Congresso vai ser removido, sim, sumariamente? Então, a partir daí, a nossa democracia, que já é falha, que já é o pouco que nos resta, terá oficialmente fracassado. E quem perde, o povo perde. Agora, de novo, vou vir aqui afirmar o que eu tenho falado, né? É golpe. Sim, é preciso dar nome, a linguagem é fundamental. Mas ninguém quer chamar de golpe, até porque em 64 ninguém admitiu que se chamasse o golpe de golpe. Preferiram chamar de revolução. Ah, mas impeachment não é golpe. Não, impeachment não é golpe, ele é previsto na Constituição. E também que tenha uma ressalva fundamental de que ele só pode ocorrer caso o detentor do cargo tenha cometido algum crime de responsabilidade. E nem mesmo nas mais rigorosas definições, essas tais pedaladas, são consideradas assim. nos últimos dias eu vi várias pessoas atribuindo o impeachment ao Lava Jato, à corrupção e até mesmo ao Mensalão. Sabendo de que isso não foi isso não é motivo da proposta de impeachment, do pedido de impeachment. Nós temos que pensar também que esses indivíduos não estão fazendo isso porque eles são maldosos, mas porque eles têm desconhecimento. E tanto é que o principal papel da mídia hoje, que deveria ser informar, é desinformar. Então, as câmeras do Congresso ontem exibiram um show de horrores. Os deputados, como se estivessem pregando num templo, justificam seus votos, dedicando a Deus, às famílias, aos cristãos, aos netos, aos maçons, ao direito de ir e vir, pelo fim da troca de sexo das crianças nas escolas e, principalmente, contra a corrupção. Na maioria, réus de processos de corrupção estão votando contra a corrupção. Teve até aquela deputada lá que votou em nome do marido contra a corrupção, sendo que o marido tinha sido preso por corrupção. Votam contra a corrupção para remover uma presidenta que não é acusada de crime algum, para colocar em seu lugar o Temer e o Cunha. Como se depois disso a corrupção ia acabar, como se depois disso os impostos iam diminuir. Então vale tudo toda uma análise, né? Tá aí agora. Nós vamos conseguir derrubar o Cunha? Eles votaram ignorando, justificando de qualquer forma, mas ignorando o que deveria estar no centro, que é o motivo do impeachment, que são as pedaladas fiscais. E é sintomático que apenas uns 5 ou 6 os deputados tenham mencionado essas pedaladas nos seus votos. Ah, mas nós deveríamos esperar o contrário? Aquele que eles estavam votando? E até teve um deputado que, num ato falho, mas um ato falho perfeito, ele disse que estava caçando o Brasil em nome do Pará. Eu não sei qual que é o deputado, mas eu lembro de ter visto isso. Teve menção ao Olavo de Carvalho, teve contra a ditadura comunista, teve aplausos ao torturador Ustra, que colocava rato dentro das vaginas das mulheres, teve aplausos. E ficou transparente de que não julgaram as pedaladas, mas questões ideológicas, pessoais, religiosas, financeiras. E não há, então, como negar essa natureza golpista do que fizeram. Houve até um deputado que votou, sim, em nome dos militares de 64. Então, as falas giraram em torno de tudo, menos do relatório e dos argumentos. E isso mostra com clareza essa decisão puramente política. E isso não prescreve para impeachment na Constituição. No regime parlamentarista, sim, isso seria um motivo, né, porque é permitido levar ao afastamento por motivos políticos. No presidencialismo, não. Apenas com crime. Se fosse, nós poderíamos pôr um desagrado de uma parcela da população, pedir o impeachment ou afastamento de qualquer prefeito ou governador, inclusive aqui de Peixoara. Mas não é assim. O povo escolheu. O povo votou aqui, o povo votou no Rio Grande do Sul, o povo votou no Brasil, 54 milhões. E nós viemos aqui, os deputados lá dizem que, ah, não, mas o povo tem que decidir, o povo isso, o povo aquilo. Sim, mas o espaço para o povo decidir se chama eleições. Né? E agora, então, não vamos respeitar a decisão das eleições? O mais impressionante é que, para o Bolsonaro, por exemplo, as panelas se calam. Para o Cunha, as panelas se calam. Para o show de horrores que, contra os direitos humanos, as panelas se calam. E será que é possível aprovar num congresso desse as pautas para o bem do povo? Será que é possível reduzir os impostos? E será que os impostos vai passar essa redução? Será que agora, com Temer e Cunha, por exemplo, né, supostamente, a saúde e a educação vão melhorar? Acabou a corrupção agora? Então, eu tenho convicção de que eu estou do lado certo da história. Porque nós não precisamos saber, não apenas que estamos lutando pela manutenção dos resultados nas urnas, mas também de ver quem está do outro lado. Feliciano, Malafaias, Cunhas, Rages, Caiados. Então, que são reflexo de intolerância e preconceito. A história é uma senhora muito linda e serena e inteligente. E com o tempo ela desvendou toda a mentira de abril de 64. Está trabalhando para trazer em público todo o terror cometido entre 64 e 85, que foi o período de ditadura. E também fará o seu serviço agora com tudo o que está acontecendo no país hoje. Com quem aplaude o coronel Ustra. Eu acredito que nós todos podemos ter opiniões divergentes e ainda assim continuarmos amigos, pensando no bem comum. Mas eu não compactuo com machista, racista, fascista, homofobia, favorável à tortura, à ditadura militar, e nem com um discurso de ódio, e nem quem desrespeita o Estado laico, a Constituição, e deslegitima os movimentos sociais. Estava olhando esse folderzinho aqui, até de direito eleitoral. Ele diz assim: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Eu acho que para mudar o Brasil é preciso mudar as regras. Porque mudar as regras do jogo, na política, na reforma, e em vários outros pontos que nós precisamos, aí, não com o jeitinho brasileiro, que ficou conhecido como corrupção, mas de verdade, fazer uma reforma política e fazer a diferença. Seria isso, devolvo a palavra.
Com a palavra ao vereador Gustavo.
Primeiro, um bom dia a todos. Saudando o presidente da casa, Irineu, companheiros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao Edésio, então, vereador licenciado, o João, a Valéria, a Gladys e ao Ali, namorado da Marielle, que seja bem-vindo a essa casa. Sobre impeachment também, a gente não pode deixar de nosso manifesto aqui, onde eu acho que, como diz a vereadora Marielle, o povo votou nela, o povo colocou, mas também o povo tem a força de tirar. Então a gente viu também que inúmeras e inúmeras pessoas no protesto pedindo a saída. Então acho que nesse ponto aí a faca é dos dois gumes, né? Porque muita gente que votou se arrependeu. Eu votei na chapa da Dilma e o Temer e hoje é a saída. Só que acredito eu também que agora, logo o Temer assumir, acredito também que vão pedir o impeachment do Temer, porque eu acho que se a presidente está fazendo isso, o vice-presidente deve estar a par da situação, porque é uma chapa da campanha política, não é uma pessoa que responde. Então eu sou favorável que caçasse a Dilma e caçasse o Temer também, porque ele deve estar convivendo com tudo que a gente viu até hoje na política do nosso Brasil. Pedalada fiscal, é Lava Jato, empreiteiras, o próprio INCRA, agora envolvimento, o estouro que deu no INCRA aí, de vários assentamentos ilegais, senadores, prefeitos, vereadores ganhando terra. Então acho que tudo isso convivente, eu acho que os dois têm que responder por isso, não só ela, mas como o Temer junto, que faça o impeachment ali também, e eu sou favorável que saia também, porque do jeito que está não dava mais. A gente acho que cada um tem sua opinião aqui, a minha é essa, e acho que defendo, e defendo também que, então, que seja o próprio Cunha, né? Que saída também do Cunha, que deixou, já tem aprovado que dinheiro para fora do país, então não tem a capacidade também de estar julgando os outros. Você tem o dele também para fora aí, que deixou para trás. O José, acho que foi o José Fogaça, que o discurso, as poucas palavras que falou, eu acho que realmente relatou. Aquilo era uma festa ontem, era uma festa, um folclore do país. Eu acho que dizer agora é a hora de trabalhar, a hora de organizar no governo do país. Não é a hora de festa, de comemorar alguma coisa. Então acho que nesse ponto, muitos deputados mal preparados, primeiro no seu discurso, a gente viu ontem, de ambos os lados, tanto do quem defendia, quem pedia para sair. A gente, meu medo é esse, né? Que agora como é que vai se tornar toda essa política aí, né? De após a saída aí da presidente Dilma. Esperamos que comece a andar para frente, comece agora em alinhar, que a gente aí está cansado de ver roubos e ver desviadas e ver de todos se favorecendo. Não foi só o PT, é PT, PMDB, PP, PDT. Pelo PDT nem se fala. O nosso galo aqui do Rio Grande do Sul, de bota e bombacha, foi lá e se absteve do voto, Pompeu de Matos. O que é isso? Ou vai lá votar sim ou não? Não vai se abster de votar. Isso é uma vergonha para nós gaúchos. O cara que se diz gaúcho, tradicionalista, de bota e bombacha e gritando alto e chegar numa hora dessa e tu tirar o cavalo fora. Eu acho que isso foi uma falta de ética total do seu Pompeu de Matos aí, deputado aí, mas que tem a humildade de escolher um lado e seguir. Bom, mané, só de coisas ruins que vive a política, né? Eu acho que vamos aqui comentar a nossa viagem, como eu vinha comentando aqui. Eu, o vereador João Luiz, presidente do partido, o Paulo Alberto, presidente do hospital, acompanhamos o prefeito Eduardo e essa viagem a Porto Alegre, onde a gente buscava a saúde, né? Buscava o entendimento da porta de entrada do hospital, era 42 mil por mês, que o Estado não tinha cortado com o convênio, tinha cancelado, né? Aí lá nessa reunião, as graças que trocou o secretário, onde nós fomos atendidos, juntamente com nós o Pedro Westphalen e o assessor do Márcio Biocchi, fizemos uma caravana, fomos em peso, e não podemos deixar aqui, presidente, acho que até um ofício da Câmara, de um agradecimento especial à nossa regional da saúde, à secretária, que também estava em Porto Alegre, aproveitou a agenda e nos acompanhou nesse diálogo com a saúde. Onde ali, daí, estava o secretário e estava a mulher responsável que fazia o relatório dos projetos. E aí, com a adequação nossa dos projetos, o prefeito se responsabilizou de comprar um aparelho de raio-x, o que faltava para o hospital, se deu incomodado para o hospital para se enquadrar novamente no porto de entrada. Então, assim, daqui 90 dias, o Estado volta a pagar os 42 mil por mês para o hospital, sendo viável novamente o nosso hospital funcionar. Eu acho que aqui a gente deve ter forças, devamos partidos, né, somados junto, para uma coisa pró do município. E aí a gente deve ver a diferença, nós políticos do município, para fora, né? Eu, o vereador João Luiz, saímos daqui, o Paulão, presidente do hospital, o prefeito, deixamos de trabalhar um dia no nosso serviço, com o dinheiro nosso do bolso, almoço, janta, sem pegar diária. Até a janta o prefeito de Magor já pagou a janta para nós, aproveitamos a viagem. Mas sem pegar diária, sem custo para nenhum para nosso município, dinheiro nosso desembolsamos para almoço, para nossa saída. Então acho que é a diferença de um município pequeno, de como é que nós aqui trabalhamos. Acho que aqui até hoje não vi ninguém deixar furo assim, para nós lá hoje vendo uma palhaçada na TV, né? Então essa acho que a viagem foi muito salutar, cansativa, mas salutar pela conquista do hospital. Não é conquista minha, do prefeito, de ninguém, é conquista do hospital do Budipi Jussara. Aproveitando a viagem, também a gente falou aqui do pedido da consulta popular de 2014, onde essa senhor Orvalino Kuhn, ele é assessor superior de assuntos do município, nos acompanhou até do órgão responsável da consulta popular, onde nos explicaram que, ó, de 2014 o governo não vai pagar, não tem dinheiro, então não teria o veículo da Papel Jussara pela consulta popular. Diz que daí 2015 sim, que tá, acho que é agricultura e não sei, e o parque de exposições, que daí sim vão pagar o recurso, mas desse do veículo não. Aí ele nos passou o senhor Luiz Fernando Branco, assessor superior da Casa Civil. Aí a gente, com o contato do Márcio Biocchi, fomos até ele, no Palácio Piratini, onde nos atendeu em questão de 20 minutos, expliquemos a situação, mostremos a consulta popular, ali um sargento que trabalha junto à casa, demos a nossa chorada, que é normal, né? Consultou, levou 15 minutos, puxou a nossa ficha, consultou como é que estava a brigada, como é que estava a Casa Civil, qual era o veículo que ele estava usando aqui, e aí nos deu, ó, em 15 dias a gente vai conseguir deslocar um veículo melhor para vocês. Aí eles nos pediu, não, vocês têm que encaminhar um ofício né, para essa casa, endereçada ao secretário Márcio Bialchi, onde a gente aqui do Concepro, eu, o vereador João, a vereadora Regina, fizemos parte. Foi montado o ofício, a gente assinou e será encaminhado. Aí a Câmara de Vereadores também, presidente, vai encaminhar e o Executivo também. Então ele nos deu que 15 dias ele vai conseguir um veículo para a Casa Civil. Então acho que uma viagem assim, onde junta forças, junta quem tem vontade, quem está correndo do município e esquece o partido político, funciona. E eu acho que... Aí depois também nós joga o Beto Fantinel. Ele é assessor especial do Palácio Piratini. A gente foi até ele também, onde a gente relatou a nossa viagem, os assuntos. Ele é assessor direto do governador. Aí ele disse, não, depois das idas de vocês, vocês me procuram, ou me liguem, me passa novamente como é que foram atendidos e como é que está a situação da pendência de vocês. Então, nesse relatório aqui, a gente vai passar para ele também, vou ligar para ele. É um rapaz novo aqui de Ceuba, interessado, porque é município pequeno, se interessa nos municípios pequenos dele, que aí a gente vê pessoas que são humildes como nós, que estão trabalhando para tentar ajudar a sair da crise e a tentar dar volta por cima nesses assuntos. Então, presidente, é com muita satisfação que a gente acha que foi bem recebido, né, tanto por qualquer gabinete que a gente foi, o próprio gabinete do Pedro Westphalen, o gabinete marcial, que então a gente está fazendo ofício para nós encaminharmos para tentar, então, 15 de 20 dias aí que seja encaminhado esse veículo. E não deixar aqui de salientar a saúde, né? Que isso, assim, eu me lembro o Paulão, na viagem, irmão da Regiane, que vinha numa alegria imensa por conseguirmos ter liberado esse montante novembro do hospital. Ele já estava preocupado, nós estávamos prontos para negociar pela metade o valor. E aí de toda essa choradeira, que a gente, quer dizer, você não chorar não mama, o provérbio popular, aí está encaminhado e está, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se é isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 10 minutos. reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos apenas o balancete tramitando, senhor presidente. E o que nós, saldo disponível que nós tivemos em 31 de março na Câmara é R$ 471.559,43. Empenhos a pagar R$ 4.640 e pagamentos ainda a efetuar R$ 19.705. Então, apenas este balancete do mês de março para...
Está em discussão o balancete. Coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar na explicação pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel. Vereador Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Ayrton. Vereadora Marielle. Vereadora Carla. Vereador João Martins.
Com a palavra o vereador Daniel.
Quero cumprimentar o presidente, senhor Irineu, os demais membros da mesa, demais colegas vereadores e os que estão nos assistindo. Falar um pouco também sobre os fatos acontecidos, né? Que o PT, quer dizer, a administração do PT, que tanto falou em golpe. Eu acho que não é um golpe mesmo. Golpe é eles. Dos 54 milhões que você falou, Marielle, que votaram neles, hoje, quantos estão apoiando ele? 10 milhões, de repente menos até. Não sei se dá. Vou falar também sobre o que não foi golpe, porque o crescimento. Quanto o Brasil cresceu? O único que está salvando hoje o Brasil no crescimento é o agronegócio, a agricultura, que cresceu 1,8% em 2015. Enquanto o comércio e a indústria teve uma queda de 6% sobre a Petrobras. 2014 e 2015 a Petrobras que tanto nos orgulhava, um prejuízo de mais de 50 bilhões. O que o povo pode pensar numa coisa dessa? Um rombo desse. Previdência social, 100 bilhões. E assim por diante. Então, eu acho, a dívida externa hoje também. Vamos falar sobre a dívida externa. Hoje são pagos mais de 70 bilhões por mês de juro da dívida externa. Totalizando hoje são 900 bilhões por ano que são pagos. Em 2015 foram pagos. Isso é inadmissível por causa que tanto foi falado. Eu acho que o Lula tanto falava em que ele tinha pago a dívida externa. Que não tinha mais dívida externa. E agora como é que tem isso? Essa dívida, onde que apareceu? Então tem certas coisas sobre o impeachment, nos corredores lá do impeachment, lá na, quem já foi lá em Brasília sabe, né? Ali então cora aquela baderna ali de gente. Chegava a oferecer 5 milhões de reais por voto para o pessoal votar não. Isso é coisa. Sobre a reforma agrária, 578 que o Gustavo falou. 578 irregularidades. Sim, tendo ali, ó, muito funcionário público, vereadores, prefeitos, deputados e até mesmo senadores. Já pensou uma coisa dessas? Salário, que foi tanto falado sobre o salário mínimo, que falava em 400, 300 dólares. Hoje, quanto vale um salário mínimo? 200 dólares, 200 e poucos dólares. Então a indignação do povo não é um golpe. Lá hoje, nosso deputado, eles estão lá, para fortalecer, eles ganharam o voto, eles estão lá para ajudar a administrar, eu acho. Não só os do PT, como todos, do PP, PMDB, os outros candidatos, os outros deputados que estavam lá. Eles votaram porque o povo queria. 90%, 80% da população queria isso. Então, olha, também outra história eu vou contar. Eu vou muito ao sábado, assim, eu gosto de ir para Panambi para almoçar, ou levo meus filhos lá, porque a gente fica mais no final de semana com eles. Quando que eu passei ali durante, nas empresas ali da Focking, da Saur, que são as mais fortes ali na entrada da cidade, não tinha nenhum carro estacionado. Que chegavam a trocar turno, dia e noite, fim de semana, trabalhando, sábado, não tinha ninguém trabalhando. Ao chegar assim na Cotripal, eu cheguei lá, era umas 12 horas, 12 e pouco. Né? Ainda disse para o meu filho, nós vamos chegar aqui agora, vai ter fila, sempre teve fila para almoçar. Eu cheguei lá, não tinha fila nem para servir na mesa. Eu pegava a bandeja, entrava direto e ia servir, não precisava marcar um lugar. Essa é a indignação do povo, eu acho. Então eu acho que eu não estou falando nada por mim. Eu acho que o povo está sentindo isso. O povo pediu, o povo quer. Não é golpe nada. E para mim seria isso, presidente, ele devolve a palavra.
Convido a vereadora Carlos, faça uso da palavra.
Saudando novamente o presidente, em nome dele, saúdo os demais colegas, os presentes que já citei anteriormente. Volto a usar esse espaço apenas para deixar registrado o meu agradecimento ao colega vereador Luiz, né, que me cedeu também esse espaço por esse período de tempo na Câmara de Vereadores. É sempre um prazer poder vir aqui, discutir, debater, propor, enfim, dialogar sobre política, sobre economia, enfim, sobre a situação do nosso país como um todo. Seria isso. Devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que na próxima sessão ordinária será dia 25 de abril, no horário das 19h30. E conto com a presença de todos e diz para juntos legislarmos em nome do nosso povo de Peixaré. Declaro encerrada a sessão.